Doutor, a gente vai falar a respeito de um assunto. Eu estava comentando mais cedo um pouquinho com os nossos ouvintes em torno da decisão, das três decisões que o desembargador Pedro Valls deu em forma de liminar neste final de semana, atendendo a um pedido do governo do Estado e também do Ministério Público contra três prefeituras que, vamos dizer assim, afrouxaram, né, as regras estabelecidas de enfrentamento à pandemia, permitindo a abertura de restaurantes no Dia das Mães, ontem. Fato esse que já estava proibido por decreto do governo. Aí já teve ouvintes até perguntando, né? Mas vem cá, as prefeituras elas podem peitar o governo dessa forma? Mas o doutor Gustavo Varella tem falado isso com a gente desde o início do programa, a gente vai falar novamente. Mas o que me chamou muita atenção, doutor, acredito que o senhor tenha visto também, foi a decisão do desembargador Pedro Valls. Foi uma decisão e uma forma de desabafo também, um puxão de orelha aos entes municipais, né? Foi, não foi mesmo?
Letícia, Leandro, veja só, é muito do estilo de cada julgador, né? O desembargador Pedro tem esse estilo, né? Ele carrega as decisões dele com impressões de natureza pessoal, de natureza social, né? E é muito parecido, é muito próprio do desembargador Pedro. O que basicamente o desembargador Pedro quis dizer foi o seguinte: olha, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que reconhece aos governadores de estado e aos prefeitos municipais a autonomia concorrente ao governo federal. Isso é sempre bom a gente deixar muito claro. O Supremo Tribunal Federal, ele não isentou, não proibiu o governo federal de tomar nenhum tipo de medida. Ele só disse que as medidas que digam respeito à saúde da população, as medidas necessárias à implementação da segurança vacinal, das restrições de movimentação, elas devem ser tomadas de forma concorrente pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais. Ou seja, todos eles são competentes para tomar medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia. Não quer dizer que são só os governadores e os prefeitos, como muita gente está entendendo, né, e ele isentou, ele proibiu o governo federal de tomar posição. Pelo contrário, ele disse o seguinte: que os estados e os municípios complementam o que o governo federal fez. Se o governo federal não fez nada, cabe ao governo estadual e aos governos municipais fazerem. E também disse o desembargador Pedro: ora, se o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, não é porque o Supremo Tribunal Federal deu, é porque a Constituição assim escreve, né, deu ao governo do estado e aos governos municipais, reconheceu aos governos estaduais e governos municipais o poder de adotarem essas medidas, aí a gente tem uma questão de hierarquia. Quando o governo estadual, né, ou os governos estaduais, eles restringem determinado tipo de atividade, o governo municipal não pode, né, liberar essa atividade. Pode o contrário: quando o governo estadual restringe uma atividade, né, e o prefeito municipal entende que essa restrição ainda não chega, né, ainda não é necessária para evitar esse tipo de ou a contaminação, ou não é necessário, ainda não é necessária, não é tão dura o suficiente naquele município, ele pode restringir ainda mais. O que ele não pode fazer é ir de encontro ou ir contra a medida do governo estadual, abrindo aquilo que o governo estadual fechou. Então, e a terceira coisa que o desembargador Pedro falou foi o seguinte: olha, não é justo, não é adequado, não é nem inteligente que no momento em que a gente está passando, que fiquem governadores, prefeitos e o presidente da República brigando em torno de medidas, né? E principalmente judicializando. A gente que reclama tanto, Leandro e Letícia, que o Supremo interfere, mete o dedo em tudo no Brasil, que o judiciário interfere, faz e acontece. Olha, o juiz de direito, e aí o juiz de direito, eu estou dizendo, desde o juiz de direito de primeiro grau até o ministro do Supremo, eles não saem no meio da rua atrás de problema para resolver. Esses problemas são levados a eles para que eles sejam resolvidos. Então, no momento em que tudo é levado ao judiciário, o judiciário vai se manifestar sobre tudo. Porque no Brasil, o juiz ou o judiciário não pode dizer o seguinte: olha, eu vou receber essa petição e eu não vou receber aquela. Eu vou julgar essa ação e não vou julgar aquela. Não existe essa afastabilidade, né? A gente tem uma coisa chamada princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, tudo que chega ao Poder Judiciário deve ser, pelo menos, apreciado para saber se cabe ou não cabe aquela medida que foi solicitada. Então o judiciário não pode se acovardar, ele não pode se omitir no momento em que chega até ele um pedido como chegou, né, o pedido da Procuradoria do Estado, no sentido de que, ora, quisesse cumprir as determinações sanitárias que o governo federal impôs, o governo estadual impôs, e os governos municipais não podem relaxar essas medidas. Foi exatamente isso que o desembargador Pedro quis dizer.
Pois é, o problema é que não está tendo essa relação, esse contato, né? Esse entendimento entre o governo e algumas prefeituras. A gente sabe, não pode esconder, que muito pelo lado mais político do que pelo lado da saúde pública. O que falta nisso? O judiciário, aquilo que eu falei, tem muitas outras coisas para resolver. Tem que resolver, ajudar nessa questão também. Mas tem outras coisas para se resolver do que ficar tendo que correr numa liminar para não abrir um restaurante, sabendo que no atual momento que a gente está, foi aquilo que alguns ouvintes resumiram muito bem, doutor. Você abrindo comércio, abrindo shopping, as pessoas vão às compras de máscara. De restaurante não usa máscara,
ainda,
né?
Muitas pessoas não estão entendendo ainda, é que a gente está diante de uma doença contagiosa, né? Essa doença contagiosa só tem duas formas de você prevenir ou de você combater essa doença. É com a vacina, quando a vacina existir, né? E aí isso é uma outra discussão, ou então evitando que as pessoas entrem em contato umas com as outras. Agora, como a gente não consegue evitar que as pessoas entrem em contato umas com as outras, nós somos seres humanos, somos seres gregários, nós gostamos de ter contato umas com as outras, é preciso que a gente restrinja o máximo possível. Então, uma coisa é você liberar moderadamente uma atividade numa praia, é você liberar moderadamente uma atividade de comércio, onde as pessoas vão usando máscara, onde o comerciante tem obrigação de fazer com que o seu cliente entre na loja com a máscara. E o cliente vai na loja, não é para ficar 2 horas dentro da loja conversando, é para comprar o que ele quer e ir embora. Outra coisa é se liberar, né, um almoço de Dia das Mães no restaurante, onde as pessoas vão para lá comemorar, porque está todo mundo cansado dessa restrição. Então as pessoas vão para lá, vão relaxar, vão conviver, vão confraternizar por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. É isso que a população não consegue compreender. Não tem ninguém querendo impedir que as pessoas convivam. O problema é que a gente não tem outra forma de evitar uma doença. E já matou 420 mil pessoas no Brasil e vai matar mais ainda, infelizmente. Não tem outra medida senão você evitar o contato social, você diminuir o contato social. As pessoas ainda não compreenderam isso. É impressionante. Parece que as pessoas precisam ter alguém dentro das suas casas acometido por esse problema, alguém morrendo dentro das suas casas, para que elas consigam entender a dimensão desse problema que a gente está enfrentando.
Maravilha, doutor Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada pela contribuição do senhor.